Brasil Rural vai destacar hoje aqui na entrevista o seu viés de preocupação com a questão ambiental, que está intimamente ligada à produção rural, por exemplo, né? Uma coisa depende da outra. Nós estamos ao telefone com a Mônica Fonseca, bióloga e consultora da Fundação SOS Mata Atlântica. Ô Mônica, bom dia.
Olá, Marcelo, bom dia e bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer falar com você sobre um assunto que tão importante para toda a sociedade.
As reservas particulares do patrimônio natural. Esse tema foi analisado, debatido, discutido durante o 5º Congresso Brasileiro, que trata desse assunto, que ocorreu nesse final de mês que passou agora de julho, né? O que há de tão importante sobre essa questão, Mônica, a ser discutido?
A importância dessa questão, porque essas reservas particulares são a oportunidade de engajamento da sociedade na conservação dos recursos naturais que são essenciais para a nossa qualidade de vida, para a nossa segurança hídrica, alimentar. Então, foi esse tema que nós estávamos discutindo, o engajamento da sociedade com essas questões.
Por exemplo, eu tenho lá uma área de mata nativa e eu quero oficialmente transformá-la em reserva. Como é que ela passa a ser oficialmente reconhecida como uma reserva particular?
Essas reservas, elas estão na nossa lei, que é o Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Unidades de Conservação, como são chamadas, desde os anos 2000, ou seja, nós estamos completando 18 anos. Assim como os parques, as reservas, as RPPMs são consideradas áreas protegidas. E para você ter o reconhecimento dessas áreas, você precisa de ter uma portaria de reconhecimento, tanto do governo federal, quanto alguns estados. Hoje, aproximadamente 18 estados da União reconhecem essas reservas. E também, muito, muito mais recentemente, alguns municípios. Então, essas terras são legalmente reconhecidas. Você precisa averbá-las no cartório, o que as torna perpétuas, ou seja, uma vez criadas, para essas reservas existirão para sempre. É isso, você tem uma portaria de reconhecimento.
Nessas áreas, pode haver exploração econômica com a mata em pé?
Com a mata em pé, você tem, sim, alguns tipos de atividade que podem ser desenvolvidas. O ecoturismo tem sido uma alternativa de renda muito importante para essas reservas. Muitas das vezes, elas têm atributos naturais de interesse para visitação. Em várias situações, essas características são o que move o proprietário a criar essas reservas. Você vai ter uma fonte a mais, você pode ter uma fonte a mais de recursos, né? com esse tipo de utilização. Você pode ter visitação, você pode ter pesquisa científica. Sim. São basicamente essas atribuições que não permitem as reservas privadas.
Mônica Fonseca, nós temos ainda hoje no Brasil uma pressão de desmatamento muito forte. Aliás, mais recentemente, o desmatamento, por exemplo, na região amazônica voltou a crescer. Que tipo de atrativo existe para um produtor para ele permanecer com uma reserva dessa? Existe algum tipo de incentivo hoje do poder público? Apoio para fiscalizar, para saber se o pessoal não vai lá depois caçar, desmatar? Existe algum tipo de incentivo nesse sentido?
Certo, Marcelo. Eu acho que o principal incentivo é realmente a proteção dos recursos naturais. Principalmente quando nós estamos falando de produtor rural, os recursos naturais, seja solo, o recurso hídrico, é muito importante. Portanto, as reservas seriam uma maneira de assegurar o suprimento de recursos hídricos. Hoje, muitas das vezes, essas vegetações naturais estão associadas à produção e manutenção do recurso hídrico. Portanto, a proteção é essencial para toda a sociedade, mas em especial para o produtor que depende desses recursos para a sobrevivência do seu negócio. Mas por parte do poder público, os incentivos que nós temos, o principal deles, que a gente pode dizer hoje, é o ITR, a isenção de ITR sobre a porção, sobre a fatia da sua propriedade que você destina à preservação.
Você acha que hoje o produtor já está relacionando a preservação ambiental a essa estratégia de sobreviver no mercado?
Ah, eu acredito que sim. É, isso tem sido muito discutido, muito debatido, principalmente quando a gente está na Mata Atlântica, onde a pressão sobre os fragmentos, a relação floresta e cidade, ela é muito intensa, a pressão sobre esses fragmentos e, portanto, a ameaça sobre recursos hídricos, ela já está muito sendo muito difundida.
Uhum.
Então, eu acredito que já que grande parte dos produtores já percebem essa relação, principalmente o produtor que está ligado, estreitamente ligado à terra, né? Eu acho que ele consegue perceber as mudanças nos padrões de fornecimento de água, de suprimento de água para essas propriedades.
Ô Mônica, uma curiosidade. Nós tivemos há alguns anos um grande incentivo ao plantio de eucalipto. Hoje nós temos imensas áreas de terras ocupadas pelo eucalipto e o valor econômico não está compensando nem cortar o eucalipto, porque o preço foi lá embaixo e você tem uma espécie de eucalipto que é para produção de celulose, que ele não serve para madeira, não serve nem para lenha, porque ele gera muita fumaça e pouco rendimento. Ele só serve para celulose e o preço dele foi lá embaixo. Pessoa que tem uma área enorme coberta com eucalipto, que já está lá, já passou da hora de cortar já e economicamente não compensa, tem possibilidade dela transformar isso numa área de preservação, visto que o eucalipto é uma planta exótica, não pertence à nossa flora?
Na verdade tem sim, desde que você faça um tipo de manejo com essa área, você aos poucos, a capacidade, é impressionante a capacidade de resiliência, de retornar desses ambientes, seja de floresta, seja de cerrado. Então, se você parar de manejar essas culturas, aos poucos, a floresta vai voltando, você vai eliminando gradativamente o eucalipto, e a floresta, com certeza, tem capacidade de ser restaurada. Essa, eu acho que é um ponto muito favorável à capacidade da natureza em se restaurar, em resistir, é muito grande. Eu mesmo conheço várias áreas de eucaliptos que foram gradativamente sendo substituídas por florestas nativas.
E esse número que você passou sobre as RPPNs no Brasil, é em todo o país, é isso?
É em todo o país. Nós temos 1.500 reservas.
Ou seja,
é um número crescente. A cada dia, hoje, provavelmente, esse número
já tem um pouco mais.
Ele tem um pouco mais.
Ou seja, todos mesmo, os biomas são contemplados, não apenas a área de Mata Atlântica.
Todos os biomas. Tá? O ICMBio,
sim,
ele reconhece reservas em todo o país. Tá? Então, você pode procurar, você tem as coordenadorias regionais, em todo o país, você pode criar uma RPPN e também pelos governos estaduais. Né? Como eu disse anteriormente, nós temos vários governos que possuem legislação e, portanto, reconhecem essas reservas.
Mata Atlântica, SOS Mata Atlântica, tem algum informe sobre como oficializar, averbar, fazer, enfim, uma área de RPPN?
Sim, nós temos várias publicações sobre o tema, porque a SOS vem trabalhando, vem incentivando os proprietários a criarem suas reservas há mais de 15 anos. Então, portanto, nós temos recentemente, esse ano, por exemplo, nós lançamos um roteiro, um roteiro metodológico para a criação de reservas particulares nos municípios. Então, nós damos toda a orientação como o município precisa de se aparelhar, a gente sugere um formato de lei, um formato de procedimentos. Nós temos esse roteiro disponível em nosso site.
Uhum.
Nós temos vários. Nós temos um trabalho que nós fizemos com os cartórios, de como os cartórios devem averbar essas reservas na escritura, à margem da escritura do imóvel, porque às vezes eles não têm orientação sobre isso. Temos várias publicações no nosso site disponíveis para baixar.
Uhum.
Sobre o tema.
Mônica Fonseca, bióloga e consultora da Fundação SOS Mata Atlântica, conversando com a gente hoje aqui no Brasil Rural sobre RPPNs, ou seja, Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Esse assunto foi tema do 5º Congresso Brasileiro que ocorreu nesse último mês de julho. Mônica, muito obrigado pelas informações e um bom dia aí para você.
Obrigada a você por abordar esse tema, Marcelo. Bom dia.
Bom dia.